cruzou por mim. Veio ter comigo numa rua da Baixa. Aquele homem mal vestido, pedinte por profissão, que se lhe vê na cara, que simpatiza comigo e eu simpatizo com ele.
Rádio USP. Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt.
Hoje conversando com Marcos Vinícius Mazzari, que traduziu o livro A Aranha Negra, de Jeremias Gotthelf, publicado pela editora 34.
O pacto demoníaco também seduziu o mundo da música. Entre os compositores que abordaram esse tema, temos o criador da Nona Sinfonia. Ele compôs a Canção da Pulga.
Es war einmal ein König, der hatte einen großen Floh. Den liebte gar nicht wenig, als wie seinen eigenen Sohn. Da rief seinen Schneider, der Schneider kam heran. Da bist dem jungen Schneider und bis im Ofen an. In Sammet und in Seide war nun angetan, hatte Binder auf dem Kleide, hat auch ein Kreuz daran. Und war sogleich Minister und hat einen großen Stern. Da wurden seine Geschwister bei Hof auch große Herren. Und Herren und Frauen am Hofe, die waren sehr geplagt. Die Königin und die Zofe gestochen und genagt. Oh, durften sie nicht knicken und fing sie jucken nicht. Wir knicken und ersticken doch gleich, wenn einer sticht. Wir knicken und ersticken doch gleich, wenn einer sticht. Ja, wir knicken und ersticken doch gleich, wenn einer sticht. Ja, wir knicken und ersticken doch gleich, wenn einer sticht. Wenn einer sticht.
Como é que você vê a relação ou a aproximação entre o Goldfried e os irmãos Grimm?
Aí é uma boa pergunta. Eu não explorei isso, mas nos irmãos Grimm tem várias histórias, vários contos maravilhosos. Märchen, que é uma forma breve também, do diabo e do diabo logrado. O diabo sempre é enganado. Como, por exemplo, no, em Machado de Assis, a Igreja do Diabo. É um diabo logrado. Uma boa observação a sua, eu não explorei isto. Mas, porque também na Aranha Negra, o diabo, no fim, graças ao Cristiano e graças às pessoas que doam a sua vida para tirar os camponeses das garras do diabo, o diabo perde a parada, ele é enganado. Como também no Fausto de Goethe. No final do Fausto de Goethe, o diabo é enganado pelos anjos. Os anjos roubam das mãos do diabo a alma de Fausto. Então, eu acho que a sua pergunta é pertinente, porque tem algumas narrativas dos irmãos Grimm em que o diabo aparece de maneira terrível, mas que no fim de tudo ele acaba sendo enganado.
Ora, entre nós, isso foi passando de pai para filho. E depois que as outras pessoas perderam a memória dessas coisas, a gente a conservou secretamente na família com muito receio de deixar escapar algo dessa história. Somente no âmbito familiar se tocava nesse assunto para que nenhum de seus membros se esquecesse do que constrói uma casa e do que destrói uma casa, do que traz as dádivas e do que afugenta as dádivas. Você acaba de ouvir de minha velha como ela se exaspera quando se fala abertamente nisso tudo. A mim, porém, parece ser tanto melhor quanto mais se falar a esse respeito, quanto mais se falar sobre quão longe soberba e vaidade podem levar os homens. Por isso, eu não faço mais muito segredo dessas coisas, e não é a primeira vez que as conto entre bons amigos. Sempre penso que aquilo que por tantos anos manteve nossa família em felicidade também não haverá de prejudicar os outros. E não é correto fazer segredo do que traz felicidade e a bênção de Deus.
Você tem razão, primo. Mas uma coisa eu ainda gostaria de lhe perguntar. Será que a casa que você demoliu há 7 anos é antiga a casa original? Eu mal poderia acreditar nisso.
Não. A antiga casa original já estava desmoronando quase 300 anos atrás. E havia muito que as dádivas que Deus nos dá nos campos e prados não encontravam mais espaço nela. E contudo, a família não queria abandoná-la e também não podia construir uma nova. Ninguém se esquecia do que se passara com aquela outra casa. A família caiu, assim, num grande dilema e, por fim, foi pedir conselho a um homem sábio que deve ter vivido em Haslebar. Ele terá respondido que se podia muito bem construir uma nova casa no mesmo terreno da antiga, mas não em outro lugar. Duas coisas, porém, eles teriam de preservar: a antiga madeira que guardava a aranha e a antiga mentalidade que aprisionou a aranha na velha madeira. Desse modo, a velha bênção estaria presente também na nova casa.
Eu gostaria que você abordasse alguma questão do livro, do autor, ou mesmo dos seus projetos, que nós não tocamos.
Quando eu traduzi a narrativa e comecei a fazer o pós-fácio, eu tinha a intenção de estudar a aranha negra como alegoria e não como símbolo. Uma questão mais de teoria literária. Isso, infelizmente, eu não desenvolvi, só deixei apontado no meu pós-fácio, porque também ele se estendeu bem mais do que eu imaginava, e eu resolvi não abrir uma nova frente no pós-fácio. Mas isto ficou faltando, porque é claro que o leitor vai perceber que a aranha negra é uma grande alegoria, em primeiro lugar, uma alegoria da peste, e depois também como uma alegoria religiosa, moral. E isso não deu para desenvolver. Também eu não pude mostrar como eu gostaria em que medida a história da aranha negra ilumina a estrutura, por exemplo, que está presente no Grande Sertão Veredas, de um pacto com o diabo. Então veja, você leu atentamente, você vai se lembrar que antes de fazer o pacto, nada dá certo para os camponeses. Os carros quebram, as carroças, os animais empacam, eles não conseguem dar conta da tarefa que foi jogada sobre seus ombros. É uma tarefa sobre-humana. E depois a Cristina faz o pacto. Antes do pacto, é como se uma má sorte, uma estrela de má sorte, pairasse sobre os camponeses. E depois do pacto, o narrador diz assim: era uma manhã bela e luminosa, tempestades e bruxarias haviam desaparecido, os machados golpeavam tão afiados como nos bons tempos, o solo estava macio, cada faia caía exatamente no lugar desejado, nenhum veículo voltou a quebrar, os animais mostravam-se obedientes, os homens como que protegidos de todo acidente por uma mão invisível. Então você vê com muita clareza. Isso está no Grande Sertão também. Eu queria ter traçado um paralelo. Por exemplo, entre outros momentos do Grande Sertão, tem quando Medeiro Vaz tenta atravessar o liso do Sussuarão antes do pacto, claro. E ele não consegue. É um fracasso total. Depois do pacto, Riobaldo atravessa o mesmo espaço geográfico e é como se fosse uma brincadeira de criança. Mas isso está separado no Grande Sertão por 300, 400 páginas. Então é mais difuso. E aqui não, nessa... É uma narrativa mais breve, compacta. Você percebe como que essa aranha negra ilumina esse motivo fundamental do Fausto de Goethe, do Dr. Fausto, do Thomas Mann e também do Grande Sertão Veredas.
I'm a man of the well and taste. I've been around for many a long year, stole many a man's soul and faith. I was where when Jesus Christ had his moments of doubt and pain. I made them show the pilot, I washed his hands, sealed his fate. Pleased to meet you. Hope you give my name.
O livro A Aranha Negra, de Jeremias Gotthelf, teve tradução, notas e pós-fácio de Marcos Vinícius Mazzari. Este volume integra o catálogo da editora 34. Sugestão.
Meu coração tem catedrais imensas, templos de priscas e longínquas datas, onde um nume de amor em serenatas canta aleluia virginal das crenças. Na ogiva fúlgida e nas colunatas vertem lustrais e radiações intensas, cintilações de lâmpadas suspensas e as ametistas e os florões e as pratas. Como os velhos templários medievais, entrei um dia nessas catedrais e nesses templos claros e risonhos. E erguendo os gládios e brandindo as astas, no desespero dos iconoclastas, quebrei a imagem dos meus próprios sonhos.
Ouvimos Otton Bastos interpretar Vandalismo, de Augusto dos Anjos, trilha sonora de Ricardo Monteiro. Esse poema integra o CD Augusto dos Anjos por Otton Bastos, idealizado e produzido por Paulinho Lima.
Fecho, encerro, reverbero. Aqui me fino, aqui me zero.
Biblioteca Sonora. Produção Marcelo Bittencourt. Sonoplastia e montagens Benet Ribeiro. Apresentação Gilberto Rocha Júnior. Até a próxima semana, nesse mesmo horário.
Biblioteca Sonora. Realização Rádio USP.